Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara aprova extensão de benefícios da Lei Candir.
Comissão finaliza relatório sobre a aplicação das leis de anistia.
Comissão de Orçamento vota sexto parecer setorial para 2011.
E seis obras irregulares são barradas no orçamento da União.
O relatório da Comissão Mista de Orçamento da União, relativo às obras consideradas irregulares pelo TCU, determinou que apenas seis dos 32 contratos sejam paralisados.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a reunião da Comissão de Orçamento e traz os detalhes sobre o relatório.
Das 32 obras que o Tribunal de Contas da União havia classificado como com indícios de irregularidades graves em novembro, apenas seis foram barradas no orçamento de 2011, após a aprovação de relatório sobre o assunto, apresentado nesta quinta-feira pelo deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, na Comissão Mista de Orçamento. A proposta final ainda será votada na comissão e no plenário do Congresso Nacional. O TCU já havia retirado 9 obras da lista, mas o comitê, coordenado pelo deputado Leonardo Monteiro, sugeriu que outras 17 obras continuassem a ser tocadas, sob o compromisso dos gestores de sanar as irregularidades.
É importante realizarmos as obras, contribuirmos para o nosso país continuar crescendo, sendo devolvendo, mas sobretudo também com muito cuidado com o dinheiro público.
A ideia é evitar um prejuízo maior para a população com a paralisação das obras. A lista de obras com irregularidades graves e que não podem receber recursos orçamentários ficou assim: obras de infraestrutura da Zona Franca de Manaus, obras de controle de enchentes no Rio Poti, em Teresina, Piauí, obras de macrodrenagem em Alagoas, a barragem do Rio Arraes, em Tocantins, obras do metrô do Rio de Janeiro e obras do complexo viário Baquirivu, em Guarulhos, São Paulo. De Brasília, Silvia Munhato.
Saúde.
Tarcísio Peronde, do PMDB Gaúcho, informou que um impasse entre a Comissão Mista de Orçamento e o governo federal ameaça a destinação de recursos para a compra de medicamentos de uso excepcional, como no caso de transplantados, doenças congênitas e tratamento de câncer.
Para Tarcísio Peronde, é inaceitável que uma intransigência por falta de acordo ameace a vida de tantos brasileiros que dependem dos remédios para garantir a sobrevivência.
Agricultura.
Comissão de Orçamento vota sexto relatório setorial para 2011.
Com aprovação na manhã de hoje do relatório para a agricultura, já são seis os pareceres setoriais aprovados pela Comissão Mista de Orçamento.
A aprovação do relatório também é detalhada pela repórter Silvia Munhato.
Nesta quinta-feira pela manhã, a Comissão Mista de Orçamento votou o relatório setorial da área de agricultura e desenvolvimento agrário do orçamento de 2011. O relatório de agricultura teve um acréscimo de R$ 833 milhões ao valor original de 12,8 bilhões de reais. O relator, deputado José Maia Filho, do DEM do Piauí, destacou a baixa execução orçamentária do setor, de apenas 57%, no caso do Ministério da Agricultura, até novembro. O Ministério da Pesca e da Aquicultura estaria tendo, porém, a menor execução da esplanada, com R$ 3,00 de despesas empenhadas para cada R$ 10,00 autorizados. O relator destacou ainda que o governo cortou 10,8% do orçamento do INCRA, que executa os programas de reforma agrária em relação a 2010. José Maia Filho disse ainda que o volume de emendas parlamentares coletivas de bancada estadual e de comissão ao setor está caindo, o que pode comprometer algumas ações.
Na nova sistemática de apresentação das emendas coletivas, elas seriam emendas destinadas a grandes obras em um único local. Então isso pode se fazer através do Ministério da Infraestrutura, através do Ministério da Cidade, mas geralmente a agricultura, ela não tem uma grande obra localizada. Geralmente, a agricultura são ações que, na maioria das vezes, destinadas ao pequeno e médio produtor, e com isso o orçamento da agricultura tende a cair na forma de apresentação de emenda de bancada. Então, eu acho que isso deve ser começado a ser observado pelos representantes do setor, para que não haja um prejuízo orçamentário futuro que comprometa o desenvolvimento da agricultura no Brasil.
Segundo o deputado, os parlamentares apresentaram 3,4 bilhões de reais em emendas coletivas na área de agricultura e o relator geral destinou apenas 119 milhões de reais para esse atendimento. Este valor corresponde a apenas 7% do total distribuído às relatorias setoriais, mas ele é proporcional ao valor das emendas apresentadas. Dos 10 relatórios, a comissão já votou 6: Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Trabalho, Previdência e Assistência Social, Justiça e Defesa, Saúde, Poderes de Estado e Agricultura. De Brasília, Silvia Munhato.
Após a aprovação do relatório relativo à agricultura pela manhã, a comissão se reuniu à tarde para analisar os pareceres sobre o orçamento dos ministérios da Ciência e Tecnologia, Educação, Cultura e Esportes e também para os ministérios da Integração e do Meio Ambiente.
Parlamentares do Sul analisam problemas dos produtores rurais.
Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, traçou um paralelo entre as dificuldades enfrentadas pelos agricultores de soja brasileiros e americanos. Os brasileiros, de acordo com o deputado, são os mais eficientes, pois chegam a produzir até 11% mais que os americanos.
Entretanto, Valdir Colato ressaltou que no Brasil os custos com a logística são 10 vezes maiores. Não existem ferrovias, as estradas são ruins e a legislação ambiental limita o transporte hidroviário.
Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, reclamou da falta de apoio do governo federal para os 20 mil arrozeiros da região sul, que, segundo o deputado, são responsáveis pela produção de 70% de todo o arroz consumido no país.
De acordo com Luiz Carlos Reis, os agricultores tiveram uma quebra de 1 milhão de toneladas na safra deste ano e um prejuízo de 1,5 bilhão de reais.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, parabenizou a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, fundada há mais de 10 anos pelas contribuições prestadas ao segmento, para torná-lo mais competitivo no âmbito internacional.
Edinho Bez avaliou que a associação sempre trabalhou para congregar os pequenos, médios e grandes produtores de algodão do país e para incrementar a rentabilidade do setor por meio da responsabilidade social e ambiental.
Desenvolvimento Regional.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, participou da 11ª prestação de contas do PAC realizada no Palácio do Planalto, em Brasília. Ele atestou que o plano acelerou a geração de empregos, integrou as regiões do país e consolidou a economia nacional.
Fernando Ferro assinalou que até 31 de dezembro deste ano, 94% dos recursos previstos originariamente estarão investidos para melhorar a logística, o transporte, os portos, o saneamento básico e para construir casas populares e hidrelétricas e potencializar a extração de petróleo.
Edson Santos, do PT, lamentou o isolamento das comunidades pobres do Rio de Janeiro. O deputado citou a questão do Horto Florestal, área de preservação de mata nativa localizada próxima a centros urbanos.
No entendimento de Edson Santos, a política de remoção das comunidades para regiões longínquas foi desastrosa e até hoje, segundo ele, o Rio sofre com a condição de cidade partida.
Anne Pontes, do PMDB do Pará, lembrou que na legislatura anterior usou a tribuna da Câmara várias vezes para cobrar a conclusão das eclusas da usina de Tucuruí e assim tornar a região dos vales do Rio Tocantins navegável.
Mas Anne Pontes discordou da intenção da Eletronorte de reservar as eclusas aos grandes comboios de balsas pelo alto custo de operação. Para a deputada, a declaração mostra uma insensibilidade histórica com os ribeirinhos que vivem na região.
Economia.
Albano Franco, do PSDB, ressaltou que a presidente eleita Dilma Rousseff terá que promover um grande esforço fiscal para equilibrar as contas do governo. Para o deputado, a atual administração promoveu um aumento dos gastos públicos, o que, segundo ele, acelerou a inflação e aumentou a dívida do país.
Albano Franco lamentou que considerou o descaso do governo federal para com Sergipe, que, segundo ele, cresceu menos do que todos os estados do Nordeste nos últimos anos. O parlamentar acredita que o novo governo terá ainda como desafio melhorar a participação da região no PIB.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para a sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet. Justiça.
Comissão finaliza relatório sobre a aplicação das leis de anistia.
O Poder Executivo vai receber uma série de recomendações após a aprovação do parecer da comissão especial que analisou a legislação referente à anistia.
A jornalista Renata Torres, repórter da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre o relatório.
A comissão especial que analisou a aplicação das leis de anistia aprovou o relatório final do deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo. O texto contém diversas indicações ao presidente da República e a ministros para que adotem medidas que melhorem a aplicação das leis que beneficiam servidores da Petrobras e dos Correios, punidos por participação em greves. os funcionários demitidos irregularmente no governo Collor e as pessoas prejudicadas durante a ditadura militar. Em relação às reparações por causa da ditadura, a comissão constatou durante os seus trabalhos que existe demora na análise dos requerimentos de concessão de anistia por parte da comissão de anistia vinculada ao Ministério da Justiça. Além disso, não estariam sendo respeitados os prazos para a inclusão do militar anistiado na folha de pagamento. Os deputados também verificaram que existe distinção dos anistiados em dois grupos. Os dos órgãos oficiais estão na folha de pagamento do governo e recebem o dinheiro devido sem problemas. Os da iniciativa privada são enquadrados como verba de custeio. Por isso, o pagamento a esses anistiados depende da liberação de recursos. No caso dos anistiados do governo Collor, a comissão denuncia as diferenças salariais entre os funcionários efetivos e os anistiados que voltaram ao trabalho e exercem atividades similares em determinado órgão público. O deputado Arnaldo Faria de Sá solicita ao governo que corrija distorções como essas. Ele considera como mais importantes as indicações relacionadas aos trabalhos da Comissão de Anistia e da Comissão Especial Interministerial, que, entre outros pontos, analisa as demissões ocorridas no governo Collor.
A mais importante é para a Comissão de Anistia e para a CEI, Comissão Especial Interministerial, acelerarem o andamento dos processos, a CEI dar transparência e tornar público as suas decisões e para o TCU parar de tentar ingerir em atos para os quais não foi chamado, porque o TCU é o órgão auxiliar do Congresso Nacional e em momento nenhum esse Congresso pediu a interferência indevida do TCU na questão dos anistiados.
O deputado critica a intenção do Tribunal de Contas da União de rever quase 10 mil anistias já concedidas. Em relação aos anistiados da Petrobras, o relatório aprovado destaca a necessidade de o governo acatar parecer da Advocacia Geral da União. A AGU considera que a lei da anistia se aplica aos funcionários da antiga Petromisa. A empresa foi extinta no governo Collor. Alguns funcionários foram readmitidos na Petrobras e demitidos depois por terem participado de greve. Sobre os funcionários dos Correios, o deputado pede que o governo resolva a divergência sobre a data do início dos efeitos financeiros da anistia concedida aos empregados punidos por participarem de um movimento reivindicatório. O presidente da Comissão Especial das Leis de Anistia, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, afirmou que a participação das entidades representativas dos anistiados foi fundamental para o êxito dos trabalhos.
As entidades foram responsáveis pela existência da comissão, porque foi a partir de uma pressão dessas entidades que se identificou a necessidade da existência da comissão e elas foram indispensáveis no acompanhamento dos trabalhos, trazendo sugestões, indicando pessoas que poderiam ser convocadas, indicando dificuldades, barreiras e preconceitos, às vezes, que aconteciam em algumas instituições ou de pessoas que estavam à frente de algumas instituições.
Apesar da aprovação do relatório, a comissão pode ser recriada em 2011 para resolver algumas pendências, como os problemas relativos a empresas extintas. De Brasília, Renata Torres.
Luiz Couto, do PT, mostrou dados apontando que em 95% dos municípios brasileiros, algum tipo de irregularidade já foi verificada em processos de licitação. Para o deputado, o Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado hoje, é importante para que se reflita sobre essa realidade.
De acordo com Luiz Couto, a ONG Transparência Internacional atribuiu ao Brasil uma pontuação baixa no que se refere à corrupção. O parlamentar lamentou que a região Nordeste, especialmente o estado da Paraíba, apresentem os índices mais elevados de corrupção no país.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, afirmou que o pronunciamento de despedida do senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, refletiu um pensamento conservador. O deputado afirmou que o senador ignora as mudanças dos últimos 8 anos, que permitiram a ascensão social das pessoas mais pobres.
Eduardo Valverde acrescentou que o senador cearense defende um modelo que divide o país. Para o deputado, é desagradável para a elite econômica do país estar na mesma fila de aeroporto com o cidadão mais pobre e que, graças à política do atual governo, pode viajar de avião.
João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, citou 3 grandes conquistas das mulheres durante os 8 anos de governo do presidente Lula. A maior delas, na opinião da deputada, foi o status de ministério dado à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.
João Moraes citou também o Plano Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, implementado durante o governo Lula. Na opinião da deputada, esta é uma das legislações mais avançadas do mundo na luta contra a discriminação de gênero.
Segurança Pública.
Fernando Marrone, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou o resultado de um estudo apresentado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro sobre a violência entre os jovens no Brasil.
Os dados da pesquisa dão conta que em 2007, 33 mil adolescentes de 12 a 18 anos foram mortos de forma violenta e por motivos banais. Para Fernando Marrone, os números da pesquisa trazem à tona a necessidade do governo federal aprofundar políticas públicas para combater a violência.
Pais de Lira, do PTC de São Paulo, reconheceu o esforço feito pelas Forças Armadas em apoio à Polícia do Rio de Janeiro no combate à violência naquele estado.
Pais de Lira destacou que a Polícia Rodoviária Federal também reforçou seu contingente nas rodovias do Rio de Janeiro. Entretanto, o deputado chamou atenção para o fato de que essa concentração de esforços está dificultando a fiscalização nas rodovias federais no restante do país.
Votação.
Plenário da Câmara aprova a extensão de benefícios da Lei Kandir.
Os deputados aprovaram na noite de ontem a proposta que prorroga por mais 10 anos os benefícios às empresas previstos na Lei Kandir.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, acompanhou a votação e tem mais informações sobre a matéria.
Por 340 votos a 7 e 2 abstenções, o plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira a prorrogação de 1º de janeiro de 2011 para 1º de janeiro de 2020 os benefícios concedidos às empresas por conta da chamada Lei Kandir. Dessa forma, as empresas poderão descontar do ICMS a pagar o imposto embutido em mercadorias compradas por elas e destinadas ao uso ou consumo no estabelecimento. A matéria vai agora ao Senado para a nova análise. O deputado Júlio Semeghini, do PSDB de São Paulo, explica que o texto aprovado não altera a situação atual da composição dos custos dos produtos. Semeghini defendeu outra forma de se reduzir a carga tributária sobre as empresas, que não seja apenas aquela por meio da compensação do ICMS.
Não dá para mais uma vez reduzir só em cima dos impostos estaduais e daqueles estados que são os produtores. É importante que a gente faça isso através de uma reforma tributária e que faça uma maneira mais justa da distribuição dos impostos. Portanto, hoje manteve-se exatamente a situação atual, prorrogada por 10 anos. Há um interesse da Câmara de fazer um plano de redução para fazer com que isso não seja sempre eternamente prorrogado.
Outra matéria aprovada nesta quarta foi a medida provisória 501, que permite ao governo criar um fundo para garantir o pagamento de empréstimos no caso de inadimplência dos alunos vinculados ao FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. A MP, que seguiu para o Senado, também trata de outros temas, como o aporte de recursos ao BNDES, como explica a relatora deputada Solange Almeida, do PMDB do Rio de Janeiro.
Além disso, ela tem também um apoio aos municípios e estados, né? Exportadores, então vai também financiar e melhorar o caixa de municípios e estados que estão aguardando a aprovação dessa medida provisória para, às vezes, até pagar o seu 13º de funcionários. E nas outras questões, né? Tem umas questões aí na área da energia, a renuclear foi retirada, um acordo do Ministério Minas e Energia com o governo foi retirado os 4 artigos que falava sobre isenções fiscais para o renuclear.
Com folga de apenas um voto, 258 favoráveis, 98 contra e 3 abstenções, o plenário também aprovou o regime de urgência para o projeto que legaliza os bingos no Brasil. A votação do mérito da proposta deve ser incluída na pauta de votações da próxima semana. De Brasília, Idelene Macedo.
Educação.
Apesar de reconhecer que a educação brasileira avançou nos últimos anos, Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, entende que é preciso investir mais no setor para que a qualidade do ensino não seja questionada, inclusive por órgãos internacionais, como aconteceu recentemente.
Chico Lopes destacou a necessidade de investir em cursos profissionalizantes para assegurar uma boa oportunidade aos jovens brasileiros no mercado de trabalho.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite e até amanhã.
Do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.